Olá pessoal, bom dia. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. O nosso programa todos os domingos às 10 horas da manhã e às quintas-feiras às 19h30. Programa ao vivo, 10 horas, 1 minuto, 25 segundos, aqui na Avenida Paulista. Como sempre aos domingos, nosso amigo Pedro, o homem das camisas havaianas. Semana passada ele estava de folga, o Serjão que estava cobrindo. Eu acho que ele foi lá para Honolulu, a capital do Hawaii, pegar mais uma caixa de camisas havaianas. É isso, Pedro? Tá, e não trouxe nenhuma de presente para mim, cara? Então passa no DP amanhã e pega suas contas, vai. Bom, aqui hoje também assistindo o programa ao vivo, o Daniel, que mora aqui em Mauá. O Daniel trabalha no Banco Itaú, ali perto da minha casa, na saúde, ali já no Jabaquara. E ele é estudante espiritual, uma vez por ano vai para a Índia, estuda mantras. Ele me trouxe um livro do Swami Muktananda, mas só que eu tenho os livros do Muktananda, da Siddha Yoga, que eu gosto bastante. E a gente estava comentando relatos do Muktananda de saídas do corpo que ele tinha. E ele tinha várias. Ele saía muito pelo chakra do alto da cabeça, o chakra coronário. E a gente estava conversando um pouquinho ali sobre mantras, sílabas do sânscrito, porque eu estava contando para ele que eu tinha 33 anos e numa das saídas do corpo tive uma retrocognição e lembrei de coisas da Índia, que aí eu sabia interpretar os mantras e muitas coisas do sânscrito sem ter estudado, porque eu já trabalhei com isso antes. O mais engraçado, Daniel, é que às vezes eu falo de coisas aqui da Índia, tem sempre algum ouvinte que fala, você está falando de coisa antiga usando o conhecimento dos outros. Eu vim de lá para cá. Às vezes a pessoa está lidando a primeira vez com isso, eu já mexia antes. E ela acha que ela é que tem direito de estar mexendo com algo, porque ela participa de uma linha hindu, Hare Krishna, alguma coisa. Só que muita gente veio de lá, está reencarnada no Brasil, fazendo um trabalho e usando os Upanishads, a Vedanta, sabe, o Bhagavad Gita, mas numa linguagem natural, sem ser religiosa. Tem gente, que ouvinte, que se aborrece às vezes, manda mensagem. Você está falando de coisas da Índia, por quê? Ué, porque eu vim de lá. Então, são coisas, a pessoa estuda a reencarnação, mas nunca aplica, né? É um negócio meio vago. Vamos lá. Pessoal, separei alguns temas aleatórios aqui. Eu vou trabalhar com esses tópicos aqui para vocês. Na hora do intervalo, eu vou abrir para vocês fazerem perguntas. Ô Pedro, o telefone 3171 ainda está com aquele zumbido de fundo. Não conseguem corrigir isso, cara? Tá? Então, na hora que a gente abrir as linhas, vamos abrir só o... Anota já aí, pessoal. 11-3262-4490. 11-3262-4490. A outra linha está meio com zumbido de fundo. Só na hora do intervalo, tá? Quando rolar a vinheta, já pode ligar, o Pedro separa a pergunta de vocês. Paciência, porque às vezes sobrecarrega muito ali a central, porque muita gente liga, e o Pedro está dizendo ali que o ouvido dele esquenta para vocês terem paciência. Vamos lá. Pessoal, ao longo dos anos, eu trouxe alguns relatos para vocês sobre presença de mentores ligados à tradição chinesa clássica, a época do Tao Te Ching, do grande Lao Tzu, 600 antes de Cristo, o taoísmo clássico, que depois veio com uma pléiade de grandes mestres, Shuang Tzu, Li Tao, e se a gente remontar 2000 anos antes do Tao Te Ching, você tinha o imperador Huang Ti, né, o imperador amarelo. Então, muitas coisas legais da China antiga. E óbvio, não estou falando da China de hoje, o contexto atual. Eu estou falando da China clássica, onde surgiu o taoísmo com uma série de valores conscienciais elevadíssimos. E posteriormente o taoísmo se transformou numa religião chinesa. Se vocês forem hoje a um templo taoísta, fala-se de algumas coisas, mas a parte espiritual, aquela clássica, ela não aparece. E existem muitos registros, seja de textos antigos chineses, tabuinhas de madeira entalhadas com sequência de imagens, mostrando inclusive saídas do corpo, e esta parte hoje não aparece e é capaz até de um taoísta moderno duvidar disso. Só que se você olhar as obras clássicas, você vai encontrar um monte de coisa inserida lá da parte bioenergética e parapsíquica. E no contexto taoísta, se fala de um princípio maior em todas as coisas, o Tao. Não há como descrever o Tao, nomear o Tao. Inclusive, no Tao Te Ching do Lao Tzu, ele fala que o Tao que pode ser nomeado não é o Tao, mas é um nome que um homem criou para tentar entender o que não pode ser compactado com nome algum. Então, o Tao, o absoluto, se é que eu posso dizer assim, o todo que está em tudo. E o Tao gera a grandeza da vida, e já que tudo é energia em graus variados de condensação, qualquer coisa é uma forma de energia, e energia era chamada Qi, a força vital. O Tao é o um em tudo e gera tudo, e tudo é uma manifestação da energia, o Qi polarizado no Yang ou no Yin, dentro da manifestação da natureza. Não é isso que eu quero tratar aqui. Baseado nesses princípios taoístas, desde muito jovem, eu via a ação de mentores extrafísicos ligados à tradição chinesa antiga. Apareciam aquela moda clássica, muitos deles não reencarnam, funcionam como mentores do lado de lá para cá. E aí alguém vai dizer, como é que pode um mestre extrafísico ligado à parte chinesa aparecer para, por exemplo, Daniel aqui em Mauá, em São Paulo? É simples. E se o Daniel foi chinês em outra vida e já conhecia aquele cara de outra vida? Novamente vou falar, Daniel, as pessoas falam de reencarnação, nunca aplica na prática, né? Parece que é um conceito estanque, não. E aí, muitos chineses daquela época estão reencarnados no Brasil também, Daniel. E isso explica a afinidade do contato. Então eu via esses mentores chineses e eles tinham uma maneira sui generis de trabalhar, diferente dos mentores hindus que eu via, ou preto velho, ou brasileiros, porque eles vinham de toda uma tradição milenar baseada em parâmetros clássicos desenvolvidos na área taoísta. E é claro que desencarnados eles ampliavam isso. Então, em diversas saídas do corpo, o que eu observei da ação desses mentores, que é legal compartilhar com vocês, e é claro que ao longo de tantos anos do programa, são 27 anos aqui, eu já toquei no tema desses mentores, acupuntura, em outras ocasiões. É que hoje eu quero abordar de outro jeito. Esses mentores, utilizando o poder mental e a plasticidade energética do plano extrafísico, eles se concentram e projetam, formatam agulhas energéticas, não são de metal, não são compradas em alguma loja ali do bairro da Liberdade, não. Agulhas de energia, e eles aplicam acupuntura no corpo espiritual de espíritos que não estão bem, do mesmo jeito que o acupunturista aqui no plano material aplica as agulhas com diversas finalidades. Do lado de lá, essas para-agulhas ou agulhas astrais, tá, são aplicadas em pontos energéticos do corpo astral em espíritos que estão em condição muito condensadas. E aí tem a forma humanoide ainda plasmada. Então representa os mesmos pontos que a acupuntura utiliza aqui na matéria, porque aqueles espíritos estão muito densos, funcionam como se estivesse por aqui. Agora, você não vai fazer acupuntura num espírito elevado que não tem nem forma humana, e aliás, ele não está adoentado para precisar de acupuntura. Daniel, como é que você vai fazer acupuntura numa bola de luz, que é um espírito avançado? Você vai fazer em alguém condensado, ainda limitado aqui aos parâmetros, por apego. Então, eles aplicam a acupuntura como terapias e cura do lado de lá. Muitas vezes eu senti em mim mesmo, acordava sem conseguir me mexer, paralisado, tentava abrir os olhos, não conseguia, a famosa paralisia do sono ou catalepsia projetiva. E aí eu ficava quieto, sabendo que daqui a pouco a minha aura dilataria ou flutuaria por sobre o corpo. Eu tinha aí 17, 18, 19 anos, né? E aí claramente começava a sentir pontadinhas finas inócuas, não me causavam nada desagradável em vários pontos. E os pontos que eu detectava, principalmente nas pernas, abaixo dos joelhos, alguns pontos nas costas, na base aqui da cervical, pequenas espetadas de acupuntura. De repente, eu me sentia flutuando, saía, tinha um espírito chinês aplicando acupuntura, naturalmente não no meu corpo humano, mas no duplo etérico, o campo energético e o corpo astral, dentro da sintonia deles, e eu me via fora. Então existe acupuntura no plano extrafísico, aí alguém vai dizer, os espíritos copiaram a acupuntura, Daniel, do mundo dos homens. Não, a acupuntura sempre foi feita lá e alguns chineses puxaram para cá, com a maneira humana de expressão, que é natural. E aí, esses mestres chineses trabalham sempre priorizando o equilíbrio do Qi, o equilíbrio da energia. Então, trabalham muito energias com movimentos manuais, girando as mãos, trabalham com a concentração na energia interna, fazendo a energia ir e voltar por dentro, no que é chamado circulação fechada da luz. Quem quiser pesquisar isso, dei uma olhada num livro chamado Segredo da Flor de Ouro, de um autor chamado Richard Wilhelmy, que logo no início da década de 1920 fez um livro sobre a tradição antiga chinesa com documentos e ilustrações clássicos. Ele viveu na China, que ele trouxe e traduziu, e ali dentro tem a circulação fechada da luz e, inclusive, saída do corpo pelo topo da cabeça nos estágios da meditação. Quem fez o prefácio do livro foi o Jung, para vocês terem uma ideia, né? O Richard Wilhelm era um grande sinólogo e ele fez em 1916 ou 1906, eu não me lembro certinho, uma das melhores traduções do Tao Te Ching para o alemão. E essa tradução para o alemão depois foi vertida para o inglês. E ali ele fala da circulação fechada da luz em 1920, baseado nos ensinamentos chineses clássicos. Também vi na ação desses mentores, em ambientes de recuperação após a passagem final, pessoas se adaptando ainda após a morte. Vocês não acham que alguém sai do corpo e pula no infinito do nada, né, gente? Aquela história, a erraticidade, como se não houvesse forma alguma no universo. Imagina, se o José da Quitanda não sabe nem o que é um chakra, desencarna, está no infinito, Daniel. A mente não consegue nem processar. Então, existem ambientes em torno do plano físico, camadas extrafísicas ou subplanos, que refletem realidades semelhantes à nossa, para a pessoa devagarzinho se soltando, e aí lentamente ela vai ascensionando subplanos extrafísicos até estar no plano extrafísico propriamente dito, sem formas daqui projetada, planos que não têm nem forma humanoide. Mas nos lugares de adaptação aos quais nós passamos, o que varia é o tempo que alguém leva nessa adaptação. Um levou 3 dias, o outro levou três meses, e o outro vai levar 3 anos, usando a medida de tempo daqui. Se adaptando, a pessoa que desencarnou, ela não precisa comer, muito menos ir ao banheiro, respirar. Mas a pessoa desencarnada acostumou com a parte física e na mente dela ela carrega o jeito humano de ser. Por isso, quando ela passa para outro plano, precisa desintoxicar a estrutura energética do corpo espiritual e dar uma ampliada na mente para a pessoa recuperar o padrão que ela tinha antes, somado com a experiência agora. Mas isso não é da noite para o dia, ela vai levar um tempinho que varia. Eu vou dar um exemplo muito simples. O Daniel está aqui, ele calçou um sapato novo a primeira vez e o sapato está meio que apertado, ainda está afrouxando. Primeiro dia ele usando o sapato, ele chega em casa, tira o sapato, os pés estão um pouco inchados com a marca da costura do calçado. Aí o que, que ele faz? Põe os pés para cima para relaxar, põe os pés na água quente com sal para drenar. Então, depois de um dia calçando o sapato, os pés estão condicionados com o calçado, tirou o calçado, eles ainda estão inchados, tem que voltar ao normal. Vamos fazer a analogia? O corpo espiritual, estando encaixado na matéria, vamos dizer que a matéria é o sapato apertado, que você encaixou nele, vive uma vida inteira, na hora que você desencarna para fora dele, você está com a marca da costura do corpo plasmada no astral, que é a forma humanoide. natural isso. Só que para poder descer e ficar dentro da matéria, o corpo astral teve que ser comprimido e condicionado para ficar dentro de um corpo humanoide, que é como uma prótese carnal, um envoltório carnal. Esse é o corpo humano. Quando a pessoa sai, precisa agora, vamos dizer, ô Daniel, desinchar o corpo astral da forma humana, botar na vibração, calibrar para a leveza de sempre, sem o peso da gravidade e o corpo. Para isso existem estruturas extrafísicas entre o plano físico e o extrafísico, uma espécie de meio a meio intermediário, onde a pessoa tende a despertar após a morte, isso em condições normais, sem que ela carregue muito problema. Ela desperta ali, passa 3 dias, 15 dias, desintoxicando o corpo astral para voltar à vibração primordial que ele tinha e desintoxicando a mente. Fez isso, ela vai passar agora para um subplano do plano extrafísico, sem relação com o mundo material, mas ainda mostrando configurações como se fossem cidades extrafísicas. E ali ela passa mais um tempinho até finalmente, ô Daniel, ganhar a liberdade, porque o fato de estar desencarnado, a mente ainda está presa e condicionada. Liberando isso, ela consegue uma expansão de consciência, que é a mesma que os iogues falavam aqui, o samadhi, expandindo e transcendendo. Só que essa transcendência não é só do corpo, é também do condicionamento da mente, do condicionamento das emoções. Havia um grande iogue chamado Shri Ramana Maharishi, né, no século XX, desencarnou em 1950, morava em Arunachala, numa montanha na Índia, e eu gosto muito do trabalho do Ramana Maharishi, como do Paramahansa Yogananda, Shri Aurobindo, Swami Shivananda, toda essa galera aí da Índia clássica, aí do século passado. E o Shri Ramana Maharishi, ele aconselhava uma meditação que era a pergunta: quem sou eu? Repetir essa pergunta, mas não tentar responder, porque a mente condicionada, como é que ela vai responder? Quem sou eu? Sou o Wagner, um homem aqui brasileiro no momento, 64 anos de idade. Quer dizer, você vai dar uma resposta do temporário que você é aqui, mas isso não é você, o eu real, a consciência que independe de forma, cor de pele, sexo ou idade. Então, a pergunta, quem sou eu? Não é para ter uma resposta. O importante é a pergunta, Daniel, porque qualquer resposta que você der não é você. Então, ao fazer a pergunta, você quebra o condicionamento daquilo que você responderia, do que você acha que é. Só que a gente é muita coisa. Antes de descer na matéria e encarnar esse corpo de homem, você estava em outro plano, já teve outras vidas, não só na Terra. Então, cada vida é uma passagem temporária, com RG diferente, uma forma física diferente, e nada disso é o eu real. Mas quando a pessoa desencarna, ô Daniel, ela ainda leva essa identidade temporária para o lado de lá. Precisa quebrar para ela transcender. Aí não adianta você chegar e me dizer que o cara desencarna e aparece no vácuo sideral já descondicionado. A saída do corpo mostra outra coisa. E literaturas espiritualistas e espíritas também mostram, tá, esses períodos de adaptação. Então tem, no plano extrafísico, vários lugares de readaptação. E é claro, se o cara desencarnou no Brasil, ele vai levar os condicionamentos de um brasileiro para o lado de lá. Mas se o cara desencarnou na China ou na Índia, ele vai levar os condicionamentos daquela cultura para o lado de lá. Só que ninguém é brasileiro, hindu ou chinês. Somos espíritos encaixados na matéria com identidades culturais temporárias. Então, nesse caso, se você sai aqui em São Paulo e vai numa comunidade extrafísica de adaptação, você vai encontrar brasileiros paulistas desencarnados lá. Porém, se você vai em Hong Kong, numa estrutura dessa do lado de lá, você vai encontrar chineses desencarnados com outra cultura, outra maneira de olhar, mas ainda todos condicionados. Então, fui levado num lugar desse para ver, e era aqui no Ocidente, não era lá no Oriente, não, no astral do Ocidente. E eu via mentores chineses, era um salão todo decorado com coisas chinesas assim, vários espíritos desencarnados melhorando o poder de concentração deles. Eles tinham transtorno de deficiência de atenção, TDA. Eles não conseguiam concentrar bem nas coisas. A mente deles ficava variando, ô Daniel. E aí, qual era o motivo ali? Recuperar o foco, a concentração dos espíritos, né? Tipo, você não tem mais o cérebro. Você não precisa cochilar. Você pode focar, você agora pode ficar consciente o tempo inteiro. Não tem necessidade de dormir. Vamos focar melhor, vamos treinar. E aí eu via, o Pedro também, ele fica ali assistindo, interessado, esses mentores chineses sentados no ar, as pessoas desencarnadas sentadas no chão, porque elas estavam se adaptando, ainda estavam reaprendendo, e esses mentores projetavam na frente dela vasos chineses cheios de coisas nas paredes externas do vaso, né? Tinham vários símbolos e letras. E aí esses vasos giravam no ar lentamente e esses espíritos com o chakra frontal tentavam concentrar, Daniel. E aí o vaso ia girando, ia girar, ia mudando os caracteres e os símbolos para que eles concentrassem. Para quando aquele vaso girasse ao contrário, novamente eles concentrassem. Era uma terapia chinesa de foco mental para desencarnados, feita por mestres chineses, cara. Você vê, isso não é narrado normalmente aqui, porque é um método oriental. Só que esses mentores estavam trabalhando no astral, aqui do Brasil. E eu perguntei para eles, por que vocês estão aqui no Brasil? Ele falou, esses brasileiros aqui foram chineses antes. Então fica mais fácil da gente interagir pegando o link, né, a ligação anterior para cá. E aí eu estou contando para vocês um método de adaptação de desencarnados do lado de lá, a moda chinesa. Estou explicando o que eles fazem, acupuntura extrafísica, seja para o projetor ou seja para doentes extrafísicos. E é uma maneira diferente de olhar e eu sempre estou trazendo coisas e relatos de forma diferente para dar uma ideia do plano espiritual cosmopolita, universalista, não preso à doutrina de ninguém, porque o plano espiritual não pertence a religião nenhuma. Krishna não pertence a religião nenhuma, nem Buda, nem Jesus. Esses grandes mestres pertencem à humanidade, a qual eles descem para ajudar e invisivelmente continuam ajudando, incluindo aqueles que nada sabem sobre eles. Porque o religioso sempre pensa que aquele mestre é só da linha dele. Não, ele aparece para outros que nem acreditam naquilo e que precisam muito de ajuda. Por isso é sempre legal dar uma visão aberta do mundo espiritual, não presa. Vocês já imaginaram, pessoal, um desencarnado chinês nunca ouviu falar em Jesus? E Pedro, 1,5 bilhão de habitantes na China, a maior parte nunca ouviu falar em Jesus, porque não pode nem circular a Bíblia lá. E aí o cara vai desencarnar e ficar mal porque não leu a Bíblia. Um chinês ótimo não leu a Bíblia, desencarna, vai para o inferno porque não leu a Bíblia. E aí pega um cristão que leu a Bíblia e faz o mal, vai para o céu. Essas coisas não batem. Então, é o caráter que define a pessoa. E isso independe de cultura. Caráter é caráter. É o que você pensa de melhor, sente de melhor e faz de melhor. Isso não tem cultura, não tem cor de pele, sexo ou religião. Isso é você, o ser espiritual encarnado na matéria, aprendendo naquela cultura. Mas se se fecha demais numa linha só, você acaba ficando bitolado e ao passar para o lado de lá vai ter que quebrar tudo isso para transcender para uma consciência cósmica que aí não tem fronteira nenhuma. Qual ser humano vai botar fronteira no amor universal, na luz universal e dizer que ela é isso ou aquilo? Não. Tudo isso é o infinito, só que na Terra estamos condicionados culturalmente. Quando a gente desencarna, carrega isso. E aí precisa desintoxicar para novamente expandir, acrescentado da experiência cá embaixo, que é muito útil para a nossa evolução, senão nós não estaríamos aqui para viver. Se estamos aqui, tem algo a aprender. Não adianta ficar falando, tem que escapar da roda de samsara. Como que você escapa da roda de samsara? Descendo e fazendo o seu melhor possível. Não é se lamentando ou querendo fugir. Não, é realizando, trabalhando e deixa que o universo aumenta a tua sintonia e te leva por sintonia para outro lugar. Não precisa ficar se lamentando de estar encarnado. Simplesmente faz teu melhor. Está dentro do corpo? Faz o melhor. Está fora do corpo? Faz o melhor. É o que dá para a gente fazer. Reencarnou na China? Faz o melhor. Reencarnou no Brasil? Faz o melhor. Simplesmente você é uma centelha vital do todo, se manifestando individualmente. Gosta do Krishna? Faça coisas legais por Krishna. Gosta de Buda? Faça coisas legais por Buda. Gosta de Jesus? Faça coisas legais baseadas em Jesus. Se vocês fizerem coisas legais e não ficarem de olho na vida alheia ou na doutrina dos outros, vai dar tudo melhor com esses ensinamentos lindos desses mestres que você gosta e segue, porém, ao seguir ensinamentos grandes, você jamais vai poder ser radical ou ficar fechado numa área só. Nenhum mestre espiritual jamais ensinou, seja radical, chato e doutrinador dos outros. Não, o que eles trouxeram foi conceitos de libertação da consciência, amor, consciência, e aí cada um se identifica com ensinamento e cultura que gostar, mas com a mente para o infinito, porque a hora que a gente passar para o lado de lá, vai desintoxicar e vai ter que abrir a consciência para algo muito maior, que nem sequer dá para compactar num planetinho igual o nosso, pequenininho. Bom, vou deixar a linha aberta, 11-3262-4490, pode ligar agora. É, por favor, temas relativos ao que eu falo no programa, eu não dou consulta individual, respondo temas dentro da área que eu veiculo aqui, tá? E espero estar sendo claro aí com essas narrativas dos chineses, que eu acho legal trazer essa abordagem, não é tão comum aqui no Ocidente. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, pessoal, estamos de volta aí com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Ali na parte técnica, nosso amigo Pedro, o homem das camisas havaianas. Hoje ele está com uma camisa havaiana amarela, um colete preto ali, bonito. Perguntei para ele, onde que você comprou? Porque eu não estou achando um colete grande, o meu tamanho. Foi uma fã que me deu. Então, me passa o WhatsApp dessa fã que eu quero perguntar para ela onde... Não, veio da China exclusivo para mim. Você vê, o cara só negando informação, hein? Vai pro DP amanhã. Gente, 10 horas 29 minutos, 20 segundos agora na Avenida Paulista. Deixamos a linha aberta 11-3262-4490. Caso queiram perguntar algo dos temas que eu trabalho aqui no programa. Pedro, tem alguém na linha? Pode passar a primeira. Olá.
Bom dia, professor.
Bom dia.
Meu nome é Fátima. Você e tá... eu moro na cidade de Santos Dumont, no interior de Minas Gerais.
Opa,
e eu tenho uma pergunta que me incomoda há muito tempo. Se as pessoas, né, a gente passa por várias encarnações e, portanto, por várias experiências de morte, por que que as pessoas têm medo, né, da morte ainda? Muitas que vão para o outro lado não aceitam que morreram, porque essas experiências inúmeras de morte fatalmente ficaram gravadas no nosso espírito, no nosso inconsciente. Mas como que, tendo tantas assim, não conseguem aceitar a morte?
Ô Fátima, eu já expliquei isso aqui em diversos programas. Eu vou repetir a explicação, demais ouvintes, para poder entender. O condicionamento aqui embaixo é muito grande. A pessoa pode ter tido 1000 vidas, ô Fátima, reencarnou aqui, o cérebro dela é novo, não é o mesmo a mente. A mente é a mesma, mas o cérebro é outro, o veículo é outro. Então tem o esquecimento básico para nova experiência. Quando a gente está encarnado aqui na Terra, sofremos condicionamentos culturais variados. Então nós temos no nosso corpo um instinto de sobrevivência, que, diante do perigo, ele dispara a adrenalina, que acelera os batimentos, a musculatura se enche de sangue para se fugir do perigo. Tá? Então, esse é o instinto de sobrevivência que todo organismo vivo tem. Se chama medo de morrer. Ele é fisiológico. Isso explica por que, para atravessar uma rua, você olha para um lado e para outro. Se você não tivesse o instinto de sobrevivência, você atravessaria a rua e já teria morrido. Conclusão, o medo de morrer do corpo garante que você fique viva no plano físico e não atravesse a rua sem olhar para os dois lados. Então, o medo de morrer, ele é celular. Todo corpo tem medo de morrer, independente do espírito. Isso é biológico, é celular. Quando a gente encarna na matéria, esse medo do corpo, que é o instinto de sobrevivência, já está ativo desde o útero e ele vai ficar ativo até o último dia de vida da pessoa. Então, esse é o medo de morrer, fisiológico, natural. O problema, que é o que você está apontando agora, é outra coisa. Medo da morte. O medo da morte não é igual o medo de morrer. Quando você encarnou na Terra, o teu corpo já tinha um instinto para sobreviver, mas a sua mente não tinha o medo da morte. À medida que você foi crescendo enquanto criança, culturalmente foi sendo inserido um monte de medos na sua mente. Medo do velho do saco embaixo da cama, medo do diabo, medo de espíritos, medo do escuro e medo da morte. O que, que a gente fez? Criamos no imaginário popular uma entidade para representar a morte, que é a Dona Morte, uma caveira com capuz, uma mortalha e uma foice. Transformamos isso numa entidade e aí, como diria meu amigo espanhol, lá vem ela, quem? La muerte, quando la meia-noite. Como se algo viesse te matar. Isto não existe, a Dona Morte, uma entidade ceifadora que vem te pegar. Porque quando você nasce, já está sujeito que um dia você vai desencarnar. Então, o grande ceifador é o nascimento. Porque ao nascer, você se pressupõe que um dia vai morrer. Então, criamos no imaginário popular uma entidade representando o medo da morte como um conceito mental. Isso não estava nas células. E as pessoas crescem com esse medo. Quando elas desencarnam, Fátima, carrega esse medo dentro da mente para o lado de lá. E como é que ela vai aceitar um mentor falando que ela desencarnou se ela passou uma vida inteira hipnotizada dizendo não existe nada, só existe o corpo, eu tenho medo da morte? Ela tem esse condicionamento. Quando ela passa, ela não aceita. Isso explica vários espíritos teimosos que aparecem em reunião mediúnica, aparece fora do corpo, fala, eu não morri, e teima, porque eles estão condicionados. Por isso as estruturas de adaptação, que eu estava falando ainda agora, para a pessoa quebrar, desintoxicar disso e perceber que não existe morte, existe a entrada no corpo e a saída. O espírito existe antes da matéria. Então, o espírito não nasce, ele já está vivo, ele encaixa no corpo como veículo. E um dia, quando o corpo cai, ele sai. Nenhum de nós nasce ou morre. A gente entra e sai dos corpos perecíveis. Só que esse condicionamento do medo da morte, ele fica. Agora, quando a pessoa começa a estudar a parte espiritual, Fátima, ela começa a questionar tudo isso, porque o conhecimento espiritual leva ela de encontro para quebrar essa estrutura e perceber que não há morte. E algumas pessoas encarnadas já quebraram esse medo. Por exemplo, eu não tenho medo da morte como uma ideia, eu aceito. Porém, eu não vou botar a cabeça na linha do trem, que na hora que o trem vier, a adrenalina faz eu puxar para fora, que é o medo de morrer do corpo. Agora, pode-se atravessar uma encarnação sem o terror da ideia da morte. É isso que o esclarecimento espiritual traz. Mesmo assim, a maioria dos estudantes espirituais não encara bem essa questão. Muitas vezes eu fui criticado por falar claramente sobre essas coisas, que não há morte. Você tem saudade, sim, tem que ter, é humano. Agora, a ideia do fim na mente, isso tem que ser erradicado. E é nisso que eu sempre falo. Sinta saudade, é amor, mas não tenha o luto na tua cabeça, porque isso é uma ilusão. Ninguém morre. Deu para explicar, Fátima?
Ô, professor, explicou muito bem, tirou a minha dúvida, viu? E muito obrigado, muita felicidade para o senhor e saudações cariocas, porque eu tenho a sua idade e nasci na Tijuca.
Opa, então a gente desceu, acho que na mesma leva, viu, Fátima? Aí na
com
década
certeza,
de 60.
Eu sou filha de português, viu?
Eu também.
Português com mineira.
Legal, obrigado por você ter ligado, tá?
Um abraço.
Falou, tchau. Pedro, vamos lá? Pedro está tomando água, disse que o ouvido dele está quente ali, ele está louco ali na central. Então, pera aí, pessoal, que ele está pegando, selecionando ali. Nem sempre dá para passar as perguntas, tem umas que não tem muito a ver com o tema, ele precisa selecionar para passar ali. Pedro, pega algum tópico aqui ou espera a pergunta? Então tá, vamos lá. Deixa eu pegar mais um tema aqui. Espera só um instantinho, pessoal. Eu tinha anotado uma coisa aqui, é que se eu começar a explicar isso aqui, Pedro, vai demorar e aí não vai dar para atender as ligações. O que, que você quer que eu faça? Então, mas está aí? Então tá, então pode passar. Olá, quem está falando? Oi, quem fala? Alô?
Alô?
Quem fala?
Alô?
Alô, quem está falando?
Oi, bom dia, eu sou João Paulo de Nova Friburgo, Rio de Janeiro.
Oi, João Paulo, vamos lá, e aí?
Tudo bem, Wagner?
E aí, cara, quanto tempo, hein? Porque eu não te vejo.
Pois é. Wagner, eu tenho uma dúvida aqui que eu gostaria de perguntar, que é o seguinte. você, com todo o seu conhecimento, você acha que todos nós, né, seres humanos aqui encarnados nessa vida, temos uma chance de encontrar os nossos entes que já partiram, já estão em outro plano? E aí, complementando a pergunta, você já teve vontade de encontrar alguém nas suas viagens astrais e nunca conseguiu?
Ah, sim, vamos lá. Respondendo as duas, primeiro pela segunda, João. Cara, o plano espiritual é um infinito. Não dá para você chegar e falar assim: deixa eu pegar o GPS, localizar o Daniel, que desencarnou 10 anos atrás, em zona sul do plano espiritual, zona norte. Não tem isso, tá? Porque nós estamos falando de uma outra configuração. Muitas vezes eu procurei pessoas e não achei. Algumas eu não vi até hoje, João, por motivos variados. Por exemplo, o Daniel desencarnou. E aí eu procuro ir atrás, sei lá, um ano depois para saber. E aí um mentor fala para mim: Daniel está do outro lado da galáxia fazendo um curso de expansão da consciência. Ele quebrou o condicionamento rapidinho e ele está percebendo que isso aqui era limitado, ele foi fazer um curso do outro lado. Não vai dar para você ir lá não, cara. É um motivo, por exemplo. Tá? Pode passar e ele ficar por lá e reencarnar por lá. E aí perderia o contato neste momento que eu estou encarnado. Mas um dia desencarnado, a gente se encontra, porque aí facilita tudo. E é possível encontrar entes queridos desencarnados? Eu encontrei vários, mas depende de várias condições. E outra, nunca vai ser, João, só pelo desejo de encontrar ou pelo ego disso. Vai ser em função de um aprendizado, tanto para você quanto para a pessoa. Por exemplo, o Daniel desencarnou. Aí eu vejo o Daniel do lado de lá e aí eu começo a chorar porque eu estou vendo o Daniel. Ai, Daniel, olha só. Ai, Daniel, seu velório foi tão legal. Eu mando todo mês colocar flores no seu túmulo. Veja bem, eu estou conversando com um espírito. Olha o meu papo de aranha sem inteligência. Daniel, estamos aqui, eu estou fora do corpo, você está desencarnado, mas eu estou cuidando bem do seu cadáver, eu estou botando flor, sabe? Eu faço prece, sabe? Eu mando capinar para sua tumba ficar limpinha para você ficar feliz. Veja que papo estranho, cara, você conversando com o espírito, né? E aí, eu dando a chorar, caio dentro do corpo. E aí, ligo para o Pedro. Pedro, acabei de encontrar o falecido. Eu, sim, eu estive com o morto, com o Daniel. Você veja que coisa estranha, pessoal. Não era para fazer o seguinte? O estudante espiritual está fora. Encontrou o Daniel. Daniel, que alegria te encontrar. Teu corpo espiritual está tinindo, brilhando, cara. Olha, eu queria te falar um negócio. Não fui no velório. Não visito o teu túmulo, porque eu sei que você não está lá. Eu estou te vendo aqui. Cara, estou pouco ligando para o teu cadáver lá embaixo, tua tumba. Porque isso não é você, você está na minha frente. Dá um abração aqui, mano. Aí eu volto e ligo: Pedro, acabei de encontrar o Daniel e está hiper feliz. Veja, ideia de vida, de reencontro. Mas não é isso que a maioria das pessoas faria. Então os mentores, às vezes, na saída do corpo, não permite o encontro para que nenhum dos dois desequilibre. Agora, se eu encontro o Daniel, eu me equilibro e ele se equilibra, os mentores favorecem o contato. Então o lance todo é como é que a pessoa lida com a questão da passagem, dos entes queridos e com essa ideia da morte, que é uma grande de uma ilusão, e simplesmente ao sair a pessoa vislumbra outra realidade. E essa realidade é: não tem morte coisa nenhuma, cadáver é apenas um elemento da Terra, o importante é a consciência que está na tua frente, sempre viva. Legal?
Perfeito. Você teve a felicidade de encontrar sua mãe e seu pai já, né?
Olha, o meu pai eu vejo com frequência, porque não é que eu vou atrás, o João, ele aparece para mim, né? O meu pai, que era materialista, e meu pai está reaprendendo um monte de coisa, está bem contente, e a minha mãe está no plano espiritual. Já vi a minha mãe várias vezes, mas ela está numa outra vibe, buscando coisas dela, né, resgatando coisas dela. Mas o meu pai eu tenho visto com frequência. Minha mãe, logo que ela desencarnou, e ela estava muito doente, e eu já vi isso várias vezes. Tem um familiar muito doente, eu vejo no horizonte uma luz vindo lá longe. Eu sei que à medida que essa luz vai se aproximando, está chegando o momento da passagem final da pessoa. Uma semana antes da partida dela, eu comecei a ver essa luz. Minha mãe internada no Rio, eu morando aqui em São Paulo. Meus irmãos me dando notícia, porque eu trabalho aqui, não tinha como estar lá o tempo inteiro. E aí, à medida que essa luz foi se aproximando com os dias, né, eu pensei, quando chegar por cima dela, vai ser a hora. Quando eu vi essa luz por cima, eu falei com o meu irmão caçula, ela vai embora de hoje para amanhã. Foi dito e feito, ela desencarnou naquela noite, quer dizer, eu já sabia que era o trâmite natural. Dias depois, minha mãe aparece na sala do meu apartamento, durante o sono eu estava fora do corpo, me desloquei, saí do corpo, atravessei a parede, saí na sala, quando eu estou ali, aparece minha mãe, nua, nua, uma mulher nua de idade, 70 e poucos anos ela tinha, e saía a luz de dentro dela. É, o corpo astral dela estava retomando o controle, é o que eu falei antes, a questão do sapato apertado, já irradiando luz, que estava comprimido na matéria, quando você descomprime para lá, a luz dele começa a estuante. E minha mãe pensava, Wagner, me diz o que está acontecendo, está saindo luz do meu corpo, você que mexe com isso. Me diga, eu falei, cara, fica tranquila que está ótimo, tá voltando a tua luz, está expandindo, né? Deixa essa luz fluir, que você vai notar que você não era apenas o corpo, você não estava doente coisa nenhuma, e simplesmente você é o eterno, teu corpo ficou, e agora está na hora de você partir. Então, eu vi vários lances da minha mãe, sei de vários lances do meu pai, mas isso, João, porque eu trabalho com isso, e nunca foi por ego, é, para mim é o natural essas coisas, e no, como eu trabalho clareando esses temas, os mentores extrafísicos me patrocinam muitas experiências para que eu possa ver, depois possa escrever um texto, falar aqui na rádio e trazer a ideia da imortalidade da consciência para clarear aqui entre os homens. Por isso que eu tenho, não é acesso fácil, porque são muitos anos de trabalho, né, muita dedicação, senão não teria essa condição. Mas eu não tenho autonomia de falar, quero encontrar com esse ou aquele. Os mentores me dão essa canja de eu perceber para poder chegar aqui e falar. Legal?
Maravilha, coisa maravilhosa. A gente só tem a agradecer a você por nos trazer esse ensinamento também, que é reconfortante e também ajuda a nossa vida no dia a dia.
Legal, muito João. Obrigado aí você ter ligado. Um abração, viu? Pedro, mais alguém? Tá. Quem está falando?
É, bom dia, professor Borges. Ana Lúcia.
Oi, Ana. Você está em que lugar?
Jundiaí.
Aonde? Jundiaí?
Jundiaí.
Tá. E aí, alguma pergunta?
Eu queria perguntar, professor, que 6 meses perdi uma gatinha. Eu já falei uma vez com o senhor. E agora, faz 9 dias, eu perdi a outra com doença renal. Eu queria saber se ela... Só me explicar se elas, elas estão bem.
Ah, não tem como eu saber disso, Ana. Não tem sequer como saber como você está aí à distância. O que acontece é o seguinte. Eu já falei sobre animais muitas vezes aqui. O tempo deles é menor do que o nosso. Precisa aceitar isso. Gato, boa parte deles desencarna por doença renal. Agora, fica tranquila. Nunca vi um animal desencarnado mal. Porque eles não fazem maldade, não criam coisas ruins para que o corpo espiritual deles fique ruim após a morte. Existe o plano espiritual que compreende os animais, mentores que cuidam deles. Então eu já fui em lugares projetados que só tinha cachorro desencarnado, outros lugares que só tinha gato. Agora, eu só posso falar na questão do animal doméstico, não o animal na natureza. O doméstico, ele acostuma com pessoas. Quando ele desencarna, precisa de pessoas perto. E a reencarnação deles, o doméstico, não é imediata como muita gente imagina. Isso na natureza, sim. Mas o animal, com contato humano, ele desenvolve outras características. Então, o que eu vou fazer, você, Pedro, assim que eu terminar de falar com ela, pega, por favor, o WhatsApp dela. Ô, Ana, eu vou te mandar um PDF de um livro meu que contém uma descrição que eu estou narrando a desencarnação de um gato numa fazenda que foi mordido por uma cobra. E eu estou narrando a passagem do animal para o lado de lá e um mentor que levou ele para lá. Leia para te dar conforto e tranquilidade para você atravessar esse momento difícil, mas sempre voltando a viver, nunca se lamentando, tá? Você vai deixar seu telefone com o Pedro, assim que eu te tirar aqui do ar, ele vai pegar. Amanhã eu vou pedir o meu secretário lá, o Márcio, para mandar para você o PDF do livro. Leia o livro, que é para ajudar a atravessar esse momento difícil. E num dos textos do livro tem a desencarnação de um gato que se chamava Malhado, que aí você vai ter uma ideia do que aconteceu com seus gatos. E, por favor, Ana, bola para frente, volta a viver, arranja outro gato para outra aventura e toca a bola, nada de lamentação, animal nenhum morre também. E gatos, cães, esse pessoal, esses animais são cuidados por um pessoal bem bacana do lado de lá, tá bom?
Tá bom, ficou a Pantera, a terceira.
Então, peraí, não desliga não, viu, Pedro? Anota aí em off, passa o seu WhatsApp, amanhã ou terça eu peço para mandar o livro para você, tá bom? Então tá. Bom, espera só um instantinho, pessoal. O Pedro está ali na linha com ela, então não dá para responder outra pergunta, está ocupada, a gente está com uma linha só, porque a outra está com um problema. A gente está com o 11-3262-4490. Eu já comentei aqui com vocês, teve uma época aí que eu fazia com o Sérgio Scabia, do Somos Todos um programa chamado Stum Pet, onde eu falava só de animais, ô Daniel, da questão da passagem deles e lances. Qual era o objetivo, Daniel? Ajudar pessoas que perderam o animal a se sentir melhor, percebendo que eles continuam também. Só que dava efeito contrário. Eu recebia lá a mensagem dos comentários. O meu animal morreu, eu não aceito. O programa era para justamente... Eu estou triste com o animal, porque meu animal passou. Por que Deus fez isso? E aí eu notei que dava efeito contrário. E as poucas vezes que eu tentei falar sobre mortalidade dos animais aqui, dava a mesma coisa nos comentários ou nas perguntas. Lamentação e não a ideia da consciência. E por isso eu parei de falar de animais, porque estava dando efeito contrário, cara. Né? E eu sempre falando da passagem deles vive e as pessoas puxando com a ideia da morte. Quer dizer, não estava surtindo efeito o esclarecimento que eu falava. E aí eu parei de falar sobre animais do lado de lá, porque ainda sofria críticas, inclusive, por falar sobre isso. Você tem uma ideia. Pedro, quem está falando?
Bom dia.
Bom dia. Quem fala?
Antônio Marcos.
Marcos, você fala de onde?
De Ipiranga.
Ah, você de novo, Marcos. O Pedro está perguntando ali, ó. Vamos lá, alguma pergunta?
Cara, tentei ligar esses dias aí, como está difícil, hein?
Muita gente liga.
Com certeza. Não deu para mim ir lá, mas uma oportunidade eu vou lá nas palestras, viu?
As próximas agora, dia 21 e 28, sobre chakras.
De agosto?
21 e 28 de agosto, sobre chakras.
Tá ok, vamos lá. Dentro do assunto aí, saída do corpo, você explicou que concordo contigo plenamente. A gente não morre. Acaba o corpo, a matéria, mas o espírito fica. Então, a pergunta dentro disso é, e as psicografias, o que são?
Por exemplo, o Daniel está aqui, tá? O Daniel pode chegar ali, escrever algo e me dar, não pode? Ou pode escrever algo, dar para o Pedro me entregar enquanto intermediário. Por exemplo, o Daniel veio ontem, sábado, deixou uma carta com o Pedro me entrega hoje, o Pedro está sendo intermediário. Tá, Daniel desencarnou, cara. Tem um ano que ele passou para o lado de lá, ele está vivo. Tá? Ele pode, através do Pedro, que é médium, passar uma mensagem e o Pedro me entregar. É o mesmo mecanismo, o Daniel só está fora do corpo, de vez. É isso que é a psicografia. Uma presença extrafísica acopla com o médium, a palavra médium do latim intermediário, para passar uma mensagem para um terceiro ou para um grupo, da mesma forma que um ser humano encarnado pode passar uma mensagem escrevendo aqui para uma pessoa ou para um grupo. O mecanismo é o mesmo, a consciência está viva, só que a maneira de passar agora mudou, porque ela está em outro plano e a pessoa destinatária da mensagem está nesse plano. É isso que é a psicografia. E isso ajuda muita gente. Porém, tem uma coisa que é polêmica, que eu sempre coloco. As pessoas precisam das mensagens para ajudar a superar o luto. Porém, Max, eu acho, minha opinião, que um estudante espiritual não precisa de mensagem nenhuma para saber que a consciência vive. Isso é estado de consciência da pessoa. Então, por exemplo, eu encontro Pedro e Daniel numa fila para receber uma mensagem. Pedro é médium, Daniel não é. Os dois perderam alguém. Daniel está sofrido. Eu falo, fica na fila para você pegar uma mensagem. Só que eu encontro o Pedro lá, que é médium. E o Pedro está querendo uma mensagem. Eu falo, Pedro, o que você está fazendo aqui? Você, como médium, não precisa de mensagem, coisa nenhuma. E outra, você está ocupando a fila e tirando o lugar do outro que precisa e que não tem teu conhecimento. Veja, é extremamente lógico o que eu estou falando. Um estudante espiritual não precisa de mensagem para entender o que a consciência dele já sabe. Agora, a maior parte das pessoas precisa de mensagens, por isso o excelente trabalho de médiums variados passando mensagem e ajudando as pessoas a atravessar o luto. Agora, estudante espiritual já era para ter quebrado essa dúvida há muito tempo e não precisar mais de mensagem, ainda mais se a pessoa estuda a saída do corpo, ela já viu do lado de lá e aí não precisa de mensagem. É isso que eu acho.
Então existe um código entre o espírito do lado de lá e a pessoa que está do lado de cá?
Não. A maioria não tem código de nada, cara. É o teu tio que desencarnou. Não tinha código nenhum. Ele simplesmente quer passar algo para você, porque você está dolorido com a perda, ele quer te dizer que ele está vivo. Não tinha código nenhum. É diferente quando um médium fala, vou deixar um código com você, Daniel. Após a morte, se eu passar por um médium, esse código vai confirmar. Se não tiver o código, não sou eu. Isso aí é outra coisa. Mas 99% das mensagens não tem código nenhum. É apenas alguém do lado de lá querendo ajudar a pessoa do lado de cá, dizendo, estou vivo, para de se lamentar, eu estou vivo, segue a vida. É isso.
Ah, tá. Entendi.
Legal?
Tá bom. Bom dia, obrigado.
Então tá, falou, Marcos. Bom, Pedro, não dá mais tempo aí, já estamos em cima da hora, e eu também não tenho como engatar os outros temas que eu tenho aqui, porque não vai dar tempo. 2 minutos não vai dar para a gente completar. Pessoal, nesses minutinhos que faltam, como não tem como atender mais ou engatar algum tema, eu viajarei novamente daqui a 2 semanas. Eu vou estar no dia 13 de agosto, quinta-feira, dando uma palestra aberta, gratuita, num grande centro de Umbanda, em Recife. São 300 pessoas, lota todas as vezes que eu vou lá. No dia 14 e 15, vou estar num hotel dando um curso bem legal para a turma que vai sempre. E no dia 16, eu vou de Recife para Maceió. Pela primeira vez em Maceió, eu vou estar dando uma palestra para 200 pessoas sobre experiências fora do corpo. As informações estão no meu Instagram, é só rolar o feed para baixo, que estão lá os banners com as informações, e no site do IPPB, ippb.org.br, bem na cara do site. Próximas palestras gratuitas aqui em São Paulo, dia 21 e 28 de agosto, sexta-feira, 20 horas, são 200 pessoas, lota, chega até 7h15 para poder sentar, 2 palestras sequenciais sobre chakras, estudando cada um deles ali e ampliando. E o pessoal do Rio, eu estarei no Rio novamente entre 20 e 27 de setembro, participando de um congresso e dando mais 6 palestras em bairros diferentes do Rio de Janeiro. A divulgação do Rio ainda vai acontecer daqui uns 10 ou 15 dias. É só acessar meu Instagram, @ Wagner Deloy Borges, ou o site do ippb.org.br. Aparece lá palestras gratuitas no Rio também, com arrecadação de alimentos, lá em Recife, Maceió também. E aí a gente vai, cada um fazendo o que pode para melhorar, seja o mundo, seja a gente, todo mundo melhorar. Todos nós precisamos aprender um monte de coisa e por isso a gente está aqui na Terra. Vamos fazer o melhor que a gente puder. Até mais.